Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. E você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, nesse formato bem simples, né? Em meia hora, pode contar no relógio. Em apenas 30 minutinhos, você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje o nosso episódio é sobre o Reino de Kush, o Reino dos Faraós Negros. Mas antes de começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais bem rapidinho, beleza? Entre agora em historiameiahora.com. Lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast, e aí quando você assina, você recebe acesso a um grupo secreto que nós temos lá no Telegram, beleza? No site você pode entrar na nossa loja e comprar algumas camisetas exclusivas, tá bom? Tem caneca também, e essas canecas, camisetas, só tem no História Meia Hora, tá? É exclusivo. E claro, né, quando você compra uma camisa, por exemplo, você apoia o podcast, mas tem uma maneira ainda mais direta, uma maneira melhor ainda de apoiar o podcast, que é indo no nosso Apoia. Entre em apoia.se/historiaemmeiahora, repetindo, apoia.se/historiaemmeiahora, porque quando você se torna apoiador, além de você me dar uma ajuda gigante, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana, né? Essa semana já saiu junto com esse episódio aqui, eu falei um pouquinho sobre os egípcios, se eles eram de fato negros, né? Ou assim como o resto da África, a implicação disso, sobre a Cleópatra, né? Porque ela é de outra dinastia, Ptolomaica, enfim. Eu falei um pouquinho, é um debate muito interessante, e se você tiver interesse aí, quiser me ajudar, vai lá no Apoia-se e ouve lá. Eu também tenho outro podcast, ele se chama História Pros Brother, onde eu falo de história, só que de humor também, né, ao mesmo tempo, com o Alexandre Nickel. Ouve lá depois, História Pros Brother. É isso, me siga nas redes sociais, é @profvitorsoares no Twitter, no Instagram, e segue o Instagram do podcast também, é @historiaemmeiahora. Agora bora começar a falar sobre pirâmide, alfabeto, ouro e mulheres no poder. Roda a vinheta em Portugal e vambora! O Egito provavelmente é o lugar mais famoso e conhecido quando o assunto é a história da África. Mas e se eu te falar sobre um outro reino africano que por um período dominou a terra dos faraós? Você sabe qual é o país com maior número de pirâmides? O nosso assunto hoje é o Reino Kush. Ou você pode ouvir também falar como Reino Kush, C-U-X-E, né? Em ambos os termos, estamos falando do mesmo povo. Nós temos feito alguns episódios sobre a história da África e eu espero que você esteja gostando. Como sempre, é bom avisar que a África é um continente, tá? Não é um país, e dessa forma é composto por vários povos diferentes que são completamente múltiplos em sua língua, em sua cultura, etnia e por aí vai. Quando estudamos o Reino de Kush, somos apresentados a algumas particularidades. E a primeira delas é ser considerado o primeiro grande reino negro. Sim, pessoal, eu não sei se vocês sabiam, mas na África não existem apenas povos negros, tá? Mas enfim, uma outra coisa que chama atenção para Kush é a participação das mulheres na sociedade. Não só a participação, mas a liderança política feminina. Uma grande mulher será responsável por enfrentar o poderoso Império Romano. Mas na hora certa a gente vai falar disso, segura aí um pouquinho. Antes de começarmos a falar especificamente do nosso assunto de hoje, deixa eu te apresentar o período e a região onde o Reino de Kush existiu. Quando falamos de história da África, uma coisa muito importante que precisamos entender é a relação da formação das sociedades com a geografia desse continente. E o que eu quero dizer com essas palavras complexas? Alguns episódios atrás, falamos que a vida humana tem origem no próprio continente africano. E para que isso fosse possível, os elementos da natureza foram essenciais. Você já ouviu falar do Rio Nilo, certo? Diversas sociedades se organizaram em torno desse rio. O Reino de Kush vai existir em uma região chamada Núbia, que fica no nordeste da África, bem próximo da Península Arábica. Para vocês terem uma noção da importância dessa região, o próprio Egito faz parte da Núbia. E ao sul do Egito ficam os Kushitas, que ao longo do episódio vão fundar o Reino de Kush. Beleza? Ok, já entendemos o lugar que vamos estudar hoje. Bem, Quando falamos no período, estamos nos referindo ao período que os historiadores classificam como África Antiga, que vai desde a formação da sociedade egípcia, em 3000 a.C., até o século 6 d.C. Então é um tempão, né? O reino de Cuxi, gente, existiu aproximadamente entre os anos 735 a.C. até o ano 300 a.C. ainda, tá? Então serão uns 400 e vral de anos. Olha só, gente, quanto tempo atrás que a gente está falando. É um reino muito antigo, mas que ainda está presente na memória da África Negra. Bom, mas para falar sobre esse povo, precisamos entender primeiro a influência e a grandeza dos próprios egípcios naquele período, nessa região. Nós já temos aqui no feed do História Meia Hora dois episódios sobre o Egito Antigo, e eu acho que é muito apropriado se você ouvir lá depois. Nesses dois episódios, eu falei sobre a formação do Egito e como eles eram poderosos. Esse poder egípcio se traduzia também em sua força militar, e sim, os egípcios vão dominar os povos próximos a eles, inclusive os povos que viviam na região da Núbia. Nesse primeiro momento, ainda não existia o reino Kush. Eles ainda não estavam organizados, tá ligado? E por esse motivo, nos referimos aos núbios, ou seja, os moradores da Núbia, beleza? Mas enfim, o que esses povos e essa região tinham de tão especial? Havia algo que fazia deles diferente? Bem, como o Egito era praticamente um império, algumas relações eram importantes para manter o comércio e facilitar conquistas militares. E a região da Núbia cumpria exatamente esse papel. Se liga só no que o historiador Sherhata Adam vai falar sobre isso. Abre aspas. A Núbia continua a ser, na África, uma zona de contatos privilegiada, não só entre norte e sul, como também entre leste e oeste. Como se vê, a Núbia constitui uma verdadeira encruzilhada de caminhos africanos, um ponto de encontro das civilizações do leste e do oeste, do norte e do sul da África. Sem esquecer as do Oriente Próximo, da Ásia Distante e da Europa Mediterrânica. Fecha aspas. A partir desse relato, podemos ver o que motivou o Egito a conquistar essa região, e de fato eles conseguiram. A história dos povos da Núbia muitas vezes se mistura com a história do próprio Egito por conta desse contexto de dominação. Porém, isso vai mudar. Em qualquer período da história, quando um império se forma, é bem comum que, vez ou outra, surjam inimigos que tentam derrotar esse grande império. Com o Egito, não vai ser diferente. Muitos outros povos estrangeiros vão se levantar para derrotar os egípcios, e em um desses conflitos, o Egito vai se enfraquecer. E aproveitando essa oportunidade de enfraquecimento, os núbios vão se organizar para formarem um reino para tentar conquistar sua independência do Egito. Um homem chamado Alara provavelmente será o primeiro rei desse novo povo unificado, que será chamado de Kush. E eu usei a palavra provavelmente porque os Kushitas, nesse primeiro momento, não tinham a escrita. E por esse motivo, não sabemos com certeza qual foi o primeiro dos reis desse povo. Os primeiros relatos sobre os Kushitas vêm dos próprios egípcios. Isso mostra que, mesmo inimigos, havia uma troca cultural entre esses dois povos. Quando os historiadores e arqueólogos encontraram citações sobre os Kushitas, o primeiro líder desse grupo foi o Alara. Mas é bem possível que tenha havido outros reis, outros líderes dos Kushitas antes dele, né? O Alara foi apenas o primeiro a ser citado pelos egípcios. Quanto mais antigo é o objeto de estudo, gente, é bem provável que o número de fontes disponíveis seja menor, né? E é por isso que, em alguns assuntos, não dá para bater o martelo e afirmar certas coisas como verdades absolutas. Outra coisa que sabemos sobre Alara é que, além de unificar os povos, ele criou uma nova cidade, que teria a função de ser a nova capital do novo reino. Essa cidade se chama Napata. Napata será um importante centro comercial dos Kushitas, mas principalmente vai se tornar um grande polo religioso também. Assim como os egípcios, os Kushitas eram politeístas, ou seja, acreditavam em mais de um deus. E para eles, os elementos da natureza eram divinos. Eu acabei de falar que havia uma troca cultural entre os egípcios e os Kushitas, certo? Esse intercâmbio cultural também chegou a outras áreas de vida dos Kushitas, tá? Com a fundação de Napata, várias estátuas de deuses egípcios vão ser erguidas, além da construção de várias pirâmides. Essas pirâmides vão ser usadas para fins religiosos, mas também para colocar os corpos dos reis Kushitas da mesma forma que os egípcios faziam. Inclusive, você sabia que atualmente o maior número de pirâmides pirâmides não está no Egito. Pouca gente sabe disso, mas o país que tem mais pirâmides no mundo é o Sudão, que é o lugar onde antigamente ficava o reino de Kush. Ó, agora você já tem um papo bom pra chegar na gata, no boy, aí você já fala assim, pô, tá ligado que o Egito não é o país com mais pirâmide, não. Aqueles papos de nerd de história que não pega ninguém, né? Mas enfim. Quando determinado povo conquista uma unidade, geralmente esse povo consegue prosperar. Quando falamos das sociedades da antiguidade, as múltiplas diferenças étnicas são um problema quando o assunto é crescimento. Vemos que os reinos que mais crescem são aqueles que conquistam uma certa unidade. E foi exatamente assim com os Cuxitas. Se a Lara foi responsável por unificar os povos da Núbia, um próximo líder irá fazer grandes feitos. Quando um descendente de Alara chamado Peye ou Pie assume a liderança do seu povo, ao mesmo tempo o Egito sofre a invasão de um povo estrangeiro, os Assírios. Inclusive, eu acho que um episódiozinho do História Meia Hora sobre Assírios ia ser maneiro, hein? Manda mensagem pra mim no Instagram se você achar que vale. O Egito, gente, vai ficar tão enfraquecido que o faraó egípcio vai pedir socorro ao Peye. Os Cuxitas não só vão conseguir expulsar os Assírios, como vão agora administrar o Egito. Olha como o jogo virou, molecada. Ao longo da história, o Egito sempre dominou os povos da Núbia, mas esses povos se organizaram, salvaram a pele dos egípcios e agora controlam o próprio Egito. Se isso não é história de sucesso, eu não sei mais o que é, né? Mas falando sério, gente, a partir da expulsão dos Assírios do Egito, quem se tornará faraó sobre esse mesmo Egito será Peye e sua dinastia. Somos apresentados, então, aos faraós Cuxitas, mais conhecidos como os faraós negros. Inclusive, o Fala Fessor dessa semana, o podcast exclusivo para os apoiadores no Apoia-se, é justamente sobre esse tema, sobre a negritude dos egípcios. Para quem não sabe, tem todo um debate a respeito disso, e até hoje muitas pessoas discutem, já tá no ar. Se você tiver interesse, entra no Apoia-se lá depois e você vai ter acesso a esse episódio. Mas enfim, Peye, o primeiro faraó negro, subiu ao trono egípcio no ano de 750 a.C. e representou a 25ª dinastia dos faraós. Nesse momento, ele controlava toda a região da Núbia, então você já pode imaginar o tamanho do poder que ele tinha nas mãos. Os Cuxitas se consolidavam como um povo extremamente poderoso, não só por ter conquistado o Egito, como também por avançar sobre outras regiões. O filho de Peye, chamado Tarraca, vai subir ao trono no ano de 690 a.C. Tarraca será responsável por fazer com que a fama de seu povo aumentasse consideravelmente. Esse novo rei irá construir uma série de monumentos por toda a extensão do seu império, para demonstrar poder e força. Essa é uma prática que podemos observar em praticamente todos os impérios que vão surgir ao longo da história, né? Os romanos, os francos, os carolíngios e por aí vai, né? Se tem um pedaço de terra que eles dominem, algum tipo de obra gigantesca ou até estátua vai ser erguida para mostrar para a população de determinada região que eles têm um rei ou um imperador que é muito poderoso. E também, né, fazer essas obras é uma forma desse líder marcar território. Enfim, o Tarraca vai fortalecer o seu exército para proteger o seu império que havia crescido, mas também vai avançar sobre a Ásia Menor, também conhecida hoje como Oriente Médio. O exército de Tarraca vai ser tão temido e conhecido que até na Bíblia eles vão ser citados. Olha que doideira. Pelos povos de Jerusalém, os Cuxitas vão ser conhecidos como os etíopes e serão descritos como um exército forte, destemido e poderoso. Grande parte desse investimento que Tarraca fez em seu exército era para combater os assírios, aquele povo que tinha invadido o Egito, né? Até que o faraó do Egito da época pediu ajuda para os Cuxitas e tal. Porém, gente, mesmo com um exército muito forte, nesse segundo momento, os assírios vão invadir o Egito e depois de longas batalhas contra o exército do rei Tarraca, eles vão conseguir dominar a região. Essa derrota para a segunda invasão dos assírios simbolizará o fim dos faraós negros no Egito. E os Cuxitas serão obrigados a abandonar o Egito e migrarem mais para o sul, na sua antiga capital, Napata. Então olha que doideira, né? Os Cuxitas dominam o Egito após expulsarem os assírios e os Cuxitas vão ser expulsos do Egito na segunda invasão dos assírios. Os assírios se vingaram, galera. Mas enfim, mesmo sofrendo uma derrota para os assírios e precisando recuar para o sul, isso não significou o fim desse povo, tá? Muito pelo contrário. Como veremos, eles ainda vão sobreviver muitos anos estabelecendo relações até com os romanos, tá? Mas daqui a pouco a gente chega lá, tá? Me dá só um minuto que daqui a pouco a gente volta. Eu falo um pouco mais sobre economia, pirâmides, mulheres no poder e samba. Pois é, segura aí rapidinho que a gente já volta. Quando pensamos e estudamos os povos antigos, muitas vezes caímos no erro de achar que eles eram estáticos. Por exemplo, quando temos aulas sobre egípcios, gregos ou romanos, pensamos que eles interagiam apenas entre si, sem ter contato com outros povos e culturas. E isso não poderia estar mais errado. Como vimos mais cedo, os povos da Bíblia, ou seja, os hebreus, tiveram contato com os cuxitas. Já falamos aqui que os egípcios e os cuxitas tinham relações extremamente próximas, tanto comerciais quanto culturais. E mais uma vez, a geografia nos ajuda a entender melhor isso. Nesse período, gente, obviamente, as condições de transporte eram extremamente precárias e limitadas. E por esse motivo, os povos que mais cresceram eram aqueles que tinham rios ou mares próximos a eles. Pensa aí, o que os gregos, romanos, cuxitas e egípcios tinham em comum? Sim, todos estão próximos à água. E isso foi praticamente um convite a esses povos se aventurarem pelas águas, né? Os cuxitas foram isso tanto pelo Mar Vermelho, que separa a África da Ásia, quanto pelo rio Nilo e seus afluentes. Por essas rotas marítimas, o reino de Cuxi irá se estabelecer como um grande reino de comerciantes. A economia de Cuxi vai se estabelecer praticamente em dois pilares, a agricultura e a agropecuária e o comércio de especiarias. Num primeiro momento, os cuxitas vão se especializar na criação de cabras, cavalos e burros. Você se lembra que eu disse que a capital do reino de Cuxi era Napata? Alguns anos depois da derrota para os assírios, o rei dos cuxitas, chamado Aspelta, decide se mudar ainda mais para o sul, transferindo a capital do reino de Napata para uma cidade chamada Meroe. Os nomes são meio diferentes para nós, né? Bem, essa nova cidade vai simbolizar uma mudança em relação à economia do reino de Cuxi. Se no primeiro momento eles sobreviviam da comercialização de animais, em Meroe vão também desenvolver uma forte agricultura, plantando e comercializando principalmente grãos, como trigo, cevada e um grão chamado durra, que é tipo uma espécie de milho, tá ligado? Bem, atualmente o Brasil é conhecido internacionalmente como um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Se hoje isso é importante, imagina naquele período, né? Produzir grãos era produzir praticamente a base de qualquer alimentação da época. O escritor Wilson Teixeira Moutinho vai dizer que os cuxitas se beneficiaram pela fundação da cidade de Meroe porque nessa região chovia muito mais em comparação com Napata. Esse volume maior de chuvas contribuiu para que a agricultura fosse beneficiada. E olha como uma coisa leva a outra. Com um maior número de chuvas, os cuxitas desenvolveram técnicas de irrigação para as suas plantas. E eles assim criaram um sistema bem simples, mas totalmente funcional. Um dispositivo que era uma espécie de pêndulo era usado para retirar grandes quantidades de água dos rios que se formavam por conta dessas chuvas. Esse pêndulo recebeu o nome de Shaduf, e com a modernização do reino de Cuxi, esse sistema foi melhorado e adaptado, até que o pêndulo foi substituído por tração animal. Assim, eles conseguiram retirar água não só dos rios, mas também debaixo da terra. Maneiro isso, né? Bom, além de uma terra extremamente fértil para a agricultura, os cuxitas descobriram que Meroe não só dava boas colheitas daquilo que estava acima da terra, mas também pelo que estava embaixo dela. Sim, pessoal, os cuxitas vão descobrir que eles tinham em seu território uma grande quantidade de metais preciosos. Eles vão descobrir ferro e ouro, e isso vai revolucionar tudo aquilo que eles já faziam. A partir da mineração desses metais preciosos, o reino de Cuxi, que já era grande e poderoso, vai se tornar ainda mais forte. Além da importância econômica e política que o ouro traz de imediato, em um segundo momento, o trabalho com esses metais desenvolve uma outra área nesses povos, o artesanato. Aí você pensa, né? Pô, Vitor, mas como que o artesanato pode ser tão importante para um povo, né? É que o artesanato não é só aquelas feirinhas que você vê em cidadezinha quando você viaja, não, galera. Eu não tô falando desse tipo de artesanato. Ele não tem nada a ver com o artesanato dos povos antigos. Quanto mais os cuxitas se especializaram em seu trabalho, trabalho com os metais, mais joias eram produzidas com esse ouro e a prata. E sabe o que isso é mais maneiro para nós hoje? É que além de um valor simbólico, de termos acesso, né, uma joia que foi forjada há quase 3 mil anos, essas joias também são ótimas fontes históricas para aprendermos mais sobre os Kushitas. Se observarmos com mais atenção para os anéis, os braceletes, colares e brincos, vamos conseguir reparar naquilo que a sociedade Kushita valorizava. Por exemplo, em várias dessas peças, podemos ver a presença de divindades egípcias, mostrando mais uma vez como esses dois povos estiveram conectados culturalmente, mesmo na fase independente do reino Kushita. Em um desses braceletes que foram descobertos pelos arqueólogos, podemos ver a imagem da deusa Ísis, uma das mais importantes divindades da mitologia egípcia. Mas Ísis não é a única personagem feminina a ser representada nas joias, tá? E isso nos leva a um tema muito importante para falarmos sobre o reino de Kush, que é a participação das mulheres nesse povo. A cada ano que passa, nós temos visto que o debate sobre a participação da mulher na sociedade só cresce. A luta por igualdade salarial e de direitos é algo que veio para ficar e com total razão, né? Mas e se eu te falar que no reino de Kush, a mulherada já botava para quebrar, molecada? Quando olharmos para a história do povo Kushita, desde o início, vemos uma grande participação feminina, praticamente em todas as camadas da sociedade, tá? Ainda quando os faraós negros estavam no poder, antes da segunda invasão dos assírios, a filha do faraó recebia a função de ser sacerdotisa do deus Amon, cultuado na região de Tebas. Essa posição de sacerdotisa dava a ela uma importância não só religiosa, mas também política e econômica, né? Uma vez que várias decisões do governo passavam pelo aval religioso. A influência das mulheres vai aumentar ainda mais no período em que a capital do reino de Kush se estabelecer em Meroe. Na fase meroíta, como é chamado, as mulheres vão passar a assumir também a posição de liderança política mesmo, tá? Agora é pra valer. Serão as chamadas rainhas-mães. Outro nome bem comum para elas também é o de Candaces. Dessa forma, o reino de Kush passará a ter por alguns anos um matriarcado que foi muito famoso e também muito poderoso. Tá? Uma das Candaces mais poderosas do reino de Kush governou os Kushitas entre os anos 40 a.C. até o ano 10 a.C., né? Uns 30 anos. Ela se chamava Amanirena. Esse é um nome difícil, né? E vocês sabem quem a Candace Amanirena desafiou? Nada menos do que o Império Romano, senhores. Quando os Kushitas já tinham se estabelecido como um grande reino, viram crescer um tal de Império Romano, né? E pra quem não sabe, o Império Romano, desde o início, teve intenção de crescer e expandir os seus territórios. Por isso, no ano 27 a.C., os romanos liderados pelo general Petrônio avançaram sobre a região da Núbia a fim de conquistarem o reino de Kush. A guerra entre romanos e kushitas durou 5 anos e a Candace Amanirena, liderando um exército de aproximadamente 30 mil homens, conseguiu resistir aos romanos e expulsá-los da sua terra. A vitória da Candace foi tão importante que o imperador Augusto, o primeiro imperador de Roma, foi obrigado a assinar um tratado de paz, devolvendo as terras que os romanos haviam conquistado e desobrigou os kushitas a prestarem homenagens e culto ao imperador romano. As mulheres no reino de Kush sempre tiveram um papel protagonístico na história do seu povo. Mas, provavelmente, a liderança da Candace Amanirena é a maior prova dessa liderança e força. O mais legal é que esse legado não ficou esquecido na história. No carnaval de 2007, a escola de samba Salgueiro fez um samba-enredo homenageando justamente essas líderes de Kush. O samba cantava o seguinte sobre elas: Candaces, mulheres guerreiras, na luta, justiça e liberdade. Rainhas soberanas florescendo pra eternidade. Mas eu falando assim não fica emocionante, né? Portugal, bota pra tocar a música Candaces da Salgueiro, por favor. Muito maneiro, né? Quando a gente conhece a história por trás de algo, como o samba enredo, fica muito mais tocante, né? Mas a história do reino de Kush não parou por aí não, tá? Além de toda a diversidade econômica que já falamos, como vocês podem ver, os kushitas também serão diferenciados em relação ao poder político e às mulheres. Pensando um pouco além da política e da economia, os cuxitas vão desenvolver também um tipo de escrita. Eu comecei o episódio falando que eles não produziam nada escrito e tudo que sabíamos deles vinham dos egípcios. Não sabemos ao certo quando a escrita cuxita foi desenvolvida, mas muito provavelmente foi entre os anos 700 a.C. até 300 a.C. que eles criaram a escrita meroítica. Esse tipo de escrita tinha uma característica muito interessante. Eles deixaram de usar os hieróglifos egípcios, sabe aqueles desenhos, tipo do Yu-Gi-Oh, tá ligado? Para usar um novo código de escrita. Desenvolver um novo alfabeto e um sistema de escrita é muito importante para um povo. Assim, eles podem escrever a sua própria história e deixar registros daquilo que eles querem preservar. E claro, né? Também comunicar ideias para o seu povo de uma forma unificada. Não é à toa que o ser humano, como espécie, se desenvolveu rapidamente a partir do momento que criou a escrita. Bom, mesmo que o reino de Kush tenha sido um grande e importante reino africano, ele chegou ao fim. Antes de eu explicar como isso aconteceu, estamos falando de um reino que durou praticamente 1000 anos, tá? É muito tempo, galera. O reino de Kush foi fundado, como vimos lá no começo do episódio, por volta de 785 a.C. e teve o seu declínio por volta do ano 350 d.C. Não existe apenas um único motivo que nos ajude a entender como esse reino chegou ao fim. Muitos historiadores atribuem a uma série de motivos. Um desses motivos, é claro, é econômico. Com a descoberta dos minérios de ferro e de ouro em suas terras, os cuxitas se tornaram muito poderosos. Porém, com o passar dos anos, essas reservas de metais preciosos foram se tornando cada vez mais raras. Como se trata de um recurso que é limitado, ou seja, não dá para plantar ouro, conforme a extração foi aumentando, essas reservas foram diminuindo. Então podemos afirmar que um dos motivos para o declínio do reino de Kush tem a ver então com a dependência que eles adquiriram do ferro e do ouro. Conforme as reservas foram acabando, a força econômica desse reino também diminuiu. E quando estamos estudando um reino que tem uma estrutura política mais complexa que sociedades, né, mais simples, ter condições financeiras de se manter é muito importante. Esse fator econômico se lida ao fator cultural e religioso também. Nos primeiros séculos da era cristã, vemos a expansão na África de povos cristãos. Essa expansão se deu tanto de forma pacífica, transformando apenas a cultura e a religião através de conversões, quanto se deu também através de conquistas militares, na base da porrada, molecada. Como o reino de Kush estava em seu declínio, não sobraram muitas condições militares para se protegerem desses outros reinos que avançavam sobre a África. Um desses reinos era o Império Axum, um outro império africano que, quem sabe, né, se você quiser, podemos estudar mais pra frente. Diferentemente dos cuxitas, o Império Axum era um reino cristão e, por volta de 350 d.C., conseguiram conquistar completamente o reino de Kush. Os costumes da região foram adaptados conforme esse novo domínio e a escrita meroítica foi substituída pela língua copta. Essa mudança no alfabeto e no idioma é um dos responsáveis para que, até hoje, a linguagem desenvolvida pelos cuxitas seja praticamente indecifrável. Após a conquista do Império Axum, então, o grande reino de Kush chega ao seu fim definitivamente. Como ainda não deciframos a língua dos cuxitas, a gente sabe bem pouco sobre a história desse grande e complexo reino. Quem sabe não seja você, ouvinte. Quem sabe não seja você a pessoa que vai virar um arqueólogo brabo, vai chegar, vai decifrar. E se for, por favor, manda um e-mail pra mim pra falar: qual é, Vitor? Então, eu tava ouvindo o seu podcast. Imagina aí, o velhão, tá ligado? E aí você mandando mensagem assim: pô, decifrei, cara. Pô, obrigado. Pô, manda assim, por favor, tá, gente? Não esquece de mandar esse e-mail, pelo amor de Deus. Mas vamos fazer aquele resumão pra gente terminar o episódio? Bem, se formos fazer um resumo do reino de Kush, estamos falando de um povo que sempre foi muito próximo dos egípcios. A relação com os egípcios nem sempre foi pacífica. E por muitas vezes, os povos da região da Núbia eram subjugados pelos egípcios. Em um momento de enfraquecimento do Egito, os povos da Núbia se unificam em torno da figura do rei Alara e fundam o reino de Kush. Com a unidade e crescimento do reino de Kush, os cuxitas foram chamados pelos egípcios para ajudarem a expulsar os assírios do Egito. Com a vitória sobre os assírios, os reis cuxitas subiram ao trono do Egito, dando início à dinastia dos faraós negros. Nesse período, a integração entre esses dois povos cresceu e isso se materializou a partir da construção de diversas pirâmides além do território do Egito. Quando os egípcios conquistaram o Egito mais uma vez, os reis de Cuxi se deslocaram para o sul, onde fundaram duas importantes cidades, Napata e Meroe. Napata foi um centro religioso, mas em Meroe, o reino de Cuxi desenvolveu ainda mais a sua força econômica. Através da agricultura e da extração de minérios, como ferro e ouro, os cuxitas se estabeleceram como um poderoso reino africano. Essa força política se fez presente também na participação das mulheres nessa sociedade, liderando cargos religiosos e políticos também. As rainhas-mães, ou candaces, eram os nomes dados às líderes do reino de Cuxi, que em certo momento fez frente ao Império Romano que estava em formação na época. O declínio do reino de Cuxi está ligado à escassez dos mesmos minérios que fizeram deles um reino poderoso. Com o enfraquecimento econômico, não restaram muitas alternativas para se protegerem de invasões de estrangeiros, como aconteceu em 350 d.C., quando foram conquistados pelo Império Ashur. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Eu me amarro em falar sobre história da África, tá bom? Mas eu vou ser bem sincero aqui agora. História da África dá uma caída nos plays, beleza? Então, se você quiser mais episódios de História da África, sobre Império Ashum, de repente, enfim, você tem que compartilhar. Dá uma moral aí, por favor. Manda para um amigo, compartilha nos stories, porque isso ajuda muito meu podcast, de verdade. E eu quero fazer esse podcast, esse episódio aqui, chegar em muita gente. Compartilha aí, se você postar nos stories, marca lá, @ História em Meia Hora, que isso me ajuda demais. Se você gosta do História em Meia Hora, quer ver esse podcast continuar de pé e quer ter acesso a conteúdos exclusivos, né, mais coisas ainda, dá uma passada lá no Apoia-se do podcast, tá bom? Não esquece, é apoia.se/ História em Meia Hora. E novamente, eu tenho outro podcast, é o História pros Brother, ouve lá depois que eu acho que você vai gostar, beleza? Me siga nas redes sociais, é @prof.vitorsoares e na Twitch também, de vez em quando eu faço mais live, joga um joguinho lá na Twitch, tá ligado? Depois passa lá. É isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!